Mortes misteriosas se sucedem enquanto um assassino vagueia pela cidade. Do sortilégio de um moribundo nasce a maldição.
Pois é, galera, voltamos com mais um podcast Toca o Terror, nossa quarta temporada, muitas aventuras e convidados especiais, dessa vez com Carlos Primatti, que veio aqui até o Recife, sendo um oferecimento do Toca o Terror para ministrar o curso de História do Cinema de Horror, muita gente participando, e a gente não perdeu a oportunidade, a gente trouxe ele aqui para bater um papo com a gente nesse podcast, o mais ouvido do Recife.
Que mentira da porra.
Pelo menos em podcast de cinema de horror, quero ver quem é que mais ouvido que a gente.
Pois é, então estamos Primate. Aqui com o Primatti, que nos deu essa honra de trazer esse curso muito bacana aqui para o Recife, sobre a história do cinema de horror. Conversou com cerca de 50 pessoas aqui no Mamã. Aqui no Mamã não, né? Lá no Mamã, que agora já está num boteco aqui do lado.
Sempre bom contextualizar, galera.
Porque não estamos ouvindo um barulhinho, estúdio. Barulho de copo, que é tradicional até, lata, garrafa, essas coisas. Mas hoje a gente está num bar, então vocês, por favor, relevem um pouquinho os ruídos, mas o que importa é o conteúdo, né? E a nossa beleza também, que é fundamental.
Pois é, Primatti, fale alguma coisa aí para o pessoal que nos ouve.
Não, eu queria primeiro agradecer o convite, né? Não sou eu que estou dando a honra para vocês, é eu que estou honrado em estar conhecendo o Recife. Eu queria muito conhecer a cidade. Para falar a verdade, eu não conhecia a cidade, porque eu só fiquei enfiado dentro do hotel trabalhando. E a minha diversão era sair do hotel e ir para o Mamã lá para encontrar a galera. Foi uma das maiores plateias que eu tive o prazer de falar, né? Porque é muito restrito algumas cidades que a gente vai. Às vezes oferecer curso de graça as pessoas não valorizam. Então, eu acho que além da galera de Recife ser legal pra caralho, assim, vocês encontraram a fórmula perfeita. Se comprometa aí no curso e você vai ser recompensado. Então foi muito legal pra mim.
Não é recompensado, é o contrário, é ressarcido.
Sim, eu quis dizer recompensado porque eles vão ser bem tratados, sim, vão aprender, vão ver um monte de coisa legal
conteúdo,
e ainda não vão,
bacana.
E não vão tomar prejuízo, né?
Verdade.
E porque eu já tive experiência muito boa também, mas assim, de você fazer um curso, atrai um monte de gente e daí, inevitavelmente, vai ter um cara ali que é totalmente paraquedas. O cara vai perguntar, ah, não, mas o que, que você acha do filme Aeroporto?
Ou... Quase que teve isso.
Mas é que ele tava sob influência de substâncias lícitas, né? Mas daí eu falo, cara, não tem nada pra falar, né? Isso nem é terror, tá? Mas acontece por assim. Mas enfim, só queria deixar isso registrado.
Não, e outra
a experiência
também
do curso foi sensacional.
E como é um curso sequencial, tipo, são vários dias seguidos, um atrás do outro, manter a frequência do público também é difícil, né? Então...
Totalmente, totalmente. Quando eu viajo, e que é quase sempre, né? Vou para Porto Alegre, já fui para Fortaleza, Natal, Belo Horizonte e tal. Tem que ser essa coisa meio maratona mesmo, né? Chegar lá, fazer 4 dias seguidos e voltar por causa dos custos e tal, né? Só quando eu estou lá mais em casa, em São Paulo, por exemplo, faço os cursos no MIS, é uma aula por semana. Então você fica ali um mês e meio envolvido naquilo, você só vai rever a pessoa na semana seguinte, então teve o tempo do cara ver os filmes que você recomendou, ou ficar pensando se você falou muita besteira e ir lá falar assim, pensando bem, né? Tal. Então é a diferença. Pra mim é bom, né? Porque eu sempre, pra mim, é tipo um período de férias, assim, que eu vou lá, fico encontrando um monte de gente nova pra falar de um assunto que eu adoro. Mas é uma coisa exigente. Porque o cara tem que ter em mente e falar assim, não, eu tenho 4 dias em sequência que eu não vou fazer outra coisa, né? Naquele horário. Uhum. Então eu sempre me sinto grato da galera prestigiar mesmo, porque eu sei que é um tempo que você está doando. Né?
E bom, e recentemente mesmo, a página no Facebook que tu criou, que foi a Filmoteca do Horror Nacional, não foi?
Isso. Filmoteca do Horror Brasileiro.
É recente, né? Começou quando?
Sim, começou em fevereiro. Uhum. Eu tenho um curso que ele vai se atualizando constantemente, porque é uma pesquisa em andamento ainda, que é a história do horror brasileiro, né? O horror no cinema brasileiro. E eu já fiz esse curso algumas vezes, né? Acho que ele existe desde 2010, e daí fiz em Porto Alegre, depois fiz em Fortaleza, recentemente eu estava apresentando ele no MIS, lá no Museu da Imagem e do Som de São Paulo. E aí, na véspera de fazer o curso, eu falei, vou botar no ar uma página reunindo os filmes, porque qual a experiência... Porque qual foi a experiência que eu tive, assim, de eu citar Walter Ugucuri e ninguém tinha visto. Você fala do Fauzi Mansur, as pessoas não sabem quem é. E Carlos Hugo Christensen, o cara fala, não sei. E você tem... Eu costumo falar assim, parece que eu tô falando de disco voador, cara. Porque eu falo assim, cara, acreditem em mim. É bom, existem. É verdade, isso é legal, é bom. Jean Garret, que é uma baita de uma descoberta, assim, e tal. Então, tem muita coisa muito boa. E aí, o que aconteceu? A internet mudou muito em 5 anos, né? Tudo mudou, mas a internet é muito veloz. Então, o que era praticamente secreto, inacessível, eu tinha esses filmes comigo, né? Eu tenho mais de 300 filmes, mas assim, primeiro, eu não... Eu respeito muito os realizadores brasileiros, eu não me sinto bem compartilhando isso aí na base da pirataria. Então, essa filmoteca, por exemplo, eu não coloco os filmes no ar, eu coloco links. Então, qual que é o trabalho aí que tá dando muito certo, porque eu tô vendo que as pessoas estão curtindo pra caralho? É a curadoria, é encontrar o filme e botar lá, né? Então, muita gente vem me agradecer e fala assim, cara, eu nunca imaginei que isso era terror, nunca me passou pela cabeça que esse filme era assim e tal. Então foi uma coisa que funcionou muito bem nesse nível, né? Da pessoa sacar que aquilo era digno de atenção, digamos assim, dentro do registro do terror. Só que vai chegar uma hora, vamos ver como que isso vai rolar, vai chegar uma hora que ou os filmes vão esgotar, né? Porque eu coloco todo dia, não passou nem um dia sem uma postagem, desde que estreou, nesse momento está com 180 filmes. Mas vai chegar uma hora que vai esgotar a fonte e eu vou estar com as minhas pérolas lá em casa.
Coisa que ninguém postou na internet ainda.
Exatamente. Então eu não descarto a ideia de começar a colocar essas coisas lá, porque é assim, é filme que meu produtor não demonstrou nenhum interesse, ou não tem mais dono. Nunca foi lançado comercialmente. Daí eu chego e falo, quer saber? Eu não sou esses caras egoístas. Eu falo assim, esse filme é meu e ninguém pega. Mas eu também não vou banalizar coisas pra dentro de todo mundo. Sempre quando alguém me pede um filme, pô, você tem tal filme? Tal? Ah, faz uma cópia pra mim. Tá na mão. Agora mesmo fui pra Porto Alegre, um amigo meu falou, cara, você tem uma cópia boa do Anjo da Noite? Eu falei, tem. Boa não, razoável, né? Colorida, pelo menos. Ao contrário da preto e branco que tá na internet. Ele falou, traz uma cópia pra mim. Claro, levo e tal. Então, é uma bobagem esses pesquisadores que ficam super protegendo os filmes. Só que um problema que a gente tem é que você, durante um tempo, você tem que ter moeda de troca. Porque daí vai ter aquele cara que tem um filme assim que você fala, não acredito, cara, nem sabia que esse filme estava digitalizado. E pra você conseguir ter acesso àquele filme, você tem que dar uma coisa em troca.
Ou seja, era meio como era antigamente, aquela coisa de troca de disco em MP3, tipo... Porra, tu tem esse disco, não sei o quê, manda o link aí.
Pois é. Mas assim, quando a gente tá nessa posição, cara, o maior sonho é que as pessoas vejam os filmes.
Sim. Então, mas eu tava falando assim, tipo, o meu medo é que de repente esgote a fonte. A gente torce para que não, até porque a produção nacional tá vindo aí, né?
Sim,
então,
sim.
Ou seja, que essa fonte não esgote nunca.
Não,
né?
Mas é que até já me falaram, assim, vai ter uma hora que você só vai botar filme novo. Eu falei, sim, né? Mas tem os curtas que eu já tô começando a colocar, eu ia deixar pro final, mas comecei a colocar. Então tem a produção, por exemplo, o Joel Caetano, Felipe Guerra, o Peter Weinstock, esses caras que
só
são...
de Peter vai ter material para o ano inteiro.
Mas o Peter é um problema, terror, né? Ele é um problema público, né? Porque os filmes dele causam banimento.
Então, as pessoas perdem quanto no filme. Ele mesmo perdeu quanto dele no filme.
Exatamente. Ele perde quanto no YouTube. Exatamente. Quando ele colocou no Vimeo,
Vadia Sexo Sangrento.
Vadia Sexo Sangrento foi a causa primária. Cara, foi um sucesso absoluto, inclusive na minha página. Daí eu fui lá e avisei pra ele, falei, cara, é tipo a terceira, quarta postagem mais acessada, mais clicada. No dia seguinte a carta dele tava deletada.
Mas então, tu falou que era a terceira, quarta, qual era a mais acessada?
Olha, teve uma coisa que me deixou muito contente, que é o trailer do Despertar da Besta. É um filme do Mojica que é simplesmente o meu filme favorito, assim, um filme lindíssimo. E o trailer é uma obra-prima. E eu botei no ar a filmografia do Mojica com trailers e filmes completos, tudo, no dia do aniversário dele, foi 13 de março.
Que massa.
E aí, esse trailer, ele tem a Alice Van, né, a filha dele, no finalzinho do trailer. E aí eu falei, pô, hoje é um dia de comemoração, cara, aniversário do Mojica, sexta-feira 13, a página tava bombando pra caramba, assim. Aí eu comecei a compartilhar o trailer e marcava a Liz, marcava o Mojica, assim. E a galera viu pra caramba, cara. Uhum. Teve uns 5 mil visualizações do vídeo. O que é legal da página é que você coloca o vídeo, né, os trailers eu subo, porque os trailers não têm direitos autorais.
Certo.
Né, é uma propaganda do filme. Então os trailers eu boto diretamente na minha página. E aí você tem uma resposta imediata da visualização.
Tem X pessoas visualizaram. As estatísticas do Facebook.
Inclusive, quem não tem página e tiver vontade de criar, na hora que você cria, é uma coisa meio viciante, assim, porque tem todas as estatísticas, tem gráficos, e quantas pessoas foram alcançadas, quantas clicaram. Inclusive, eu não sou colecionador de cliques, mas eu curti pra caramba isso aí, porque eu tava vendo crescer uma paixão por uma coisa que a gente acha muito restrito, que é filme de terror brasileiro. Né? Então é uma coisa muito pessoal isso.
O pessoal lembra assim, muita gente, na época da Semana Santa, né, que aconteceu um feriadão, o pessoal agradeceu e muito que a página existisse. Teve gente que fez a festa assistindo os filmes.
Não, inclusive na sexta-feira eu coloquei a Sexta da Paixão, né? Do Ivo, Ivo Costa lá e tal.
Liberou lá.
E enfim, é muito legal você ter esse retorno, porque, por exemplo, eu não é desprezando isso, mas eu não seria um colecionador de cliques com o trailer do Star Wars novo, entendeu? Eu tô um pouco me lixando pro Star Wars e eu não vou me beneficiar a nível pessoal com isso daí. Sim. No horror brasileiro, eu sinto que a gente consegue fazer alguma diferença. Né, você fazer um curta de um amigo ser super visualizado e convidado para festival.
Isso é muito foda.
Por exemplo, o Oswaldo falou do Jean Garret, que para mim é um gênio. Desde, sei lá, 2009, 2010, eu fico falando pros meus amigos, cara, você tem que ver A Força dos Sentidos, tem que ver A Força dos Sentidos. Ah, mas onde tem esse filme? Eu tenho uma cópia, eu te mando, não sei o que lá. Mas era a minha cópia que existia. Inclusive, ela foi exibida em mostras do CCBB, a partir do meu DVD tirado do VHS que eu comprei numa locadora fechada. Então, por um tempo era isso. E ele não estava acessível. Aí o Cláudio Cunha, que é o produtor do filme, abriu uma conta no YouTube, postou o filme. Na hora que eu descobri, cara, foi o filme que eu falei, eu vou compartilhar isso. E aí fez um baita sucesso, porque várias pessoas que eu tinha um contato direto ou indireto foram lá falar comigo, cara, eu assisti esse filme, nossa, sensacional, não sei o que. Então, quer dizer, se eu quisesse sentar no filme, né, e falar só eu vou ver, eu escondia o link, né? Então foi um prazer, até pessoal, falar, pô, eu posso compartilhar isso. E por ser vias oficiais, porque é a página do Cláudio Cunha, assim. Nossa, deu mais prazer ainda, cara. Eu falei, não, é o dono do filme.
Ainda bem que ele teve essa visão, né?
Sem dúvida.
Que é uma coisa que falta muito para muitos realizadores brasileiros, principalmente os mais antigos, que ainda estão na atividade, não ter mais, tipo, esse apego a obras antigas e conseguir disponibilizar aquilo ali. Acha que, não, aquilo ali deixa pra lá e tal, muita coisa fica solta.
Eu ia citar o Ivan Cardoso, só que eu ia pegar, curiosamente, o lado oposto. Porque, assim, ele realmente tem os problemas dele lá pra negociar os filmes e tal. Mas, ao mesmo tempo, ele tem um canal no YouTube, que acho que é Dr. Drácula, alguma coisa assim, que é um nome meio estranho lá a conta dele, mas é fácil de encontrar. Ele bota muita coisa, cara. Eu, quando eu vi, fiquei assim, meus olhos brilharam, porque tem acho que 20 minutos de outtakes do Segredo da Múmia, tem bastidores do Escorpião Escarlate.
Ou seja, ele já é uma sessão dessa história.
Exatamente. E inclusive, recentemente, a essa altura...
Mas também por conta do Bruce, né?
Sim, é o Bruce Geldner que administra, que é um cara também genial. Mas, de qualquer maneira, por exemplo, já deve estar no ar a essa altura, o Conde Gostou da Coisa, que é um curta do Ivan Cardoso, e que para mim era mítico. De repente apareceu no ar, né? E A Múmia Volta a Atacar, eram coisas que eu lia lá naquele livro de vampirismo. Falei, quando que eu vou ver um curta experimental em Super 8 do Ivan Cardoso feito na década de 70? Tá lá no YouTube. Né? Então eu concordo que O Segredo da Múmia devia estar mais aí disponível, As Sete Vampiras devia ter edição em DVD e tudo. Mas esse canal salva um pouco. E as pessoas precisam chegar até isso. Por isso que eu acho que a Filmoteca deu certo. Porque eu falo, cara, vai lá ver o curta de Múmia que o Ivan Cardoso fez nos anos 70. Onde que tá? Tá lá.
Ah, e além do fato que tem um bocado de coproduções internacionais que usam o Brasil ou alguma produtora brasileira da época, então você vai vendo e tipo, isso era terror e tem a ver com a produção do cinema nacional
produção
também. Produção. Coproduções, assim, de alto nível. Fawcett Majors.
Fawcett Majors. Vocês estão falando Peixe Assassino.
Peixe Assassino?
Que é o Killer Fish, Laguato Nelotiano, uma coisa assim, em italiano. Que é sensacional, né? Um filme que tudo acontece. Né? E tem o Anthony Steffen, né?
Primeiro, os caras que aí, uma cópia James descarada
Francisco,
de.
James Francisco.
James Francisco.
Aí, querendo pegar a onda lá de.
Piranha.
E é do. Né? Dirigido pelo Antonio Margheriti, ou Anthony Dawson. Mas é incrível, tem umas coisas muito loucas. E, inclusive.
Curso.
Não,
o trailer é massa, o cara que tá fazendo a narração não sabe que é aquilo, é um cedilho aí. Kuroko, The Legend of Amazon. Kuroko!
Inclusive, intimamente a gente chama esse filme de remédio pra hemorroida. Mas enfim, na década de 50 tem essas coproduções, que a Universal veio filmar aqui, o Kurt Siodmak dirigindo, então tem o Kurosu, tem o Macumba Love, né? Não tem como você bater um título desse. O Macumba Love, os dois primeiros trailers.
É o nome de banda, né, cara? Podia ser uma banda.
Pois
de
é,
banda.
Total.
O Curuçu também podia ser o nome de banda, uma banda de pagode também. De axé music. Mas enfim, os dois primeiros trailers que eu coloquei no ar foi o Curuçu e o Macumba Love. Falei, se isso não bombar, eu desisto. Daí tinha a galera, eu quero ver esse filme, eu tenho que ver isso. Macumba Love é inacreditável, porque o trailer começa falando pra plateia, vamos todos abaixar a cabeça por 15 segundos em memória das pessoas que morreram assistindo esse filme. É uma café gestável, assim, do último nível. Assim.
Meu Deus, barraram na caixa, né, com essa, né?
Oi?
Barraram na caixa com essa.
Exatamente.
Com as 15 pessoas que morreram.
Exatamente. Ultrapassaram as picaretagens do negócio. Se eu não me engano, agora eu posso estar falando besteira, mas para esse filme teve um lançamento que eles distribuíam tipo uma ampola assim, com líquido verde na entrada do cinema. Devia ser algo absolutamente inofensivo. Que em uma determinada cena do filme você bebia aquele líquido pra alguma cena de macumba, alguma coisa que
pra ficar protegido.
Pra proteger seu corpo.
Alguma coisa que acontecia
lá. Pra ficar com o corpo fechado.
Então, e falta um pouco, né, dessas, dessas exibições especiais.
O marketing da galera, de como promover o filme. Então, a galera tem que aprender com o William Castle, saber como... Vamos fazer essas coisas.
Acho que a última lembrança que eu tenho de algo similar a isso já era com aquele Freddy Krueger, quando os óculos 3D, que aí tinha uma certa cena que ele dizia, bota o óculos. Acho que a última lembrança que eu tenho de
cinema interativo, assim.
Eu acho que tem uma coisa até pior, que mudando um pouco de assunto, mas que tem a ver com isso, é que eu acho que o brasileiro, o cineasta brasileiro, o artista brasileiro no geral, ele é muito constrangido em ser aproveitador. Então eu costumo dizer que na década de 70, cara, se rolasse, né, quando tinha A Boca do Lixo em alta, né, no auge da produção, se tivesse um filme tipo Tropa de Elite fazendo sucesso, cara, já iam lançar um Elite da Tropa, Pop de Elite, Os Trapalhões Atrapalhando a Elite, entendeu? E aí por diante... E se faz um filme policial que é um sucesso de bilheteria e todo mundo fica constrangido em pular em cima daquilo e fazer sucesso, né? E os americanos, a gente sabe que é assim. Tubarão vira piranha, piranha vira piranha 2, piranha 3, barracuda, vira killer fish, entendeu? Então, o exploitation é o cinema que tá fazendo falta para nós no Brasil, porque os filmes voltaram a ter esse verniz do relevante, né?
Mas será também?
Aquela coisa tipo, por que você vai assistir Jean Charles? Porque é uma história muito importante. Por que você vai assistir Bruna Surfistinha? Porque é uma história muito importante. Não é! Não são histórias importantes. Então tem que se afastar um pouco, né?
Dessa seriedade, né?
Dessa seriedade, dessa relevância social, de sempre estar passando uma mensagem, sabe? E deixar os cineastas que sabem fazer isso fazer, mas parece que o cinema oficial é isso. E ter um pouquinho da capajestagem, da cara de pau, de
da
começar...
sátira, da sátira, se não se levar tão a sério.
De tudo, assim, de falar, por que você fez esse filme? Pra ganhar dinheiro. Entendeu? Por que você tá nessa? O Antônio Paulo Galante, que eu costumo falar que é tipo o Roger Corman da Boca do Lixo. O cara fez 15 filmes de presídio feminino no Brasil, cara. Onde estão esses filmes agora? Sendo lançado em DVD na Alemanha. Entendeu? Que é um dos caras restaurado.
Sim.
Né?
Qual era o nome dos filmes?
Nossa.
Curral de Mulheres.
Curral de Mulheres. Escola Penal de Meninas Violentadas é um dos meus favoritos. Os nomes são... Eu confundo tudo, mas é Presídio de Mulheres Violentas, enfim, ele entregava no título, e aí tem um que chama, que é o título mais simples de todos, é A Prisão. É inacreditável esse filme. Você assistiu? É inacreditável. É tipo assim, dever de casa, assistam A Prisão. O título dele em inglês, se eu não me engano, é Bear Behind Bars. Assistam Bear Behind Bars, tem pra baixar lá no... My Duck is Dead, é uma fonte de filmes raros, e esse filme é bem cultuado lá fora. É simplesmente inacreditável. Você assiste aquilo, você fala, a primeira reação, eu não sabia que tinha isso no Brasil. Né? A cara de pau. Ele tem várias montagens diferentes, que ele chega até o sexo explícito, assim. Mas e você assiste aquele filme, você fala, qual será que era a visão artística do cineasta? Ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro, fazer um filme que desse dinheiro.
Tem outros casos também, ali tem o Perdido no Vale dos Dinossauros, né?
Perdido no Vale dos Dinossauros, que é do Michele Massi do Tarantino. E aí dá pra gente falar que o Tarantino é melhor que o Tarantino. Pelo menos ele é um picareta mais assumido.
Então, falando de assumido, será que o problema é que no Brasil as pessoas nunca se assumiram como aficionados do horror, ou de assumir que realmente, não, esse meu filme realmente é de horror, alguma coisa do tipo. Fica todo mundo meio com um pé atrás de achar que, olha, se falar que é de horror, o pessoal vai achar menos importante.
Então, eu acho assim, nossa, esse tema é muito complexo mesmo. E infelizmente, tem que entrar um pouco no terreno do achismo, que é o seguinte... A gente sabe que cinema no Brasil funciona à base de edital. Então você tem que escrever um projeto e tem que cair na graça de quem vai julgar, depois levantar a grana e fazer o filme e tal. Então a questão do achismo, eu acho assim que até tem cineastas que têm gosto pelo terror, tem repertório de terror, tem cultura, tudo. Só que o cara tem que bater no peito e falar assim, cara, eu vou fazer um filme de terror, ele é importante por tal coisa, porque na hora que você vai fazer um edital, você tem que ter alguma justificativa. Então a justificativa pode ser, ele é importante porque ele é legal, porque ele é divertido, porque eu consigo fazer uma metáfora interessante, entendeu? Mas é entretenimento também. E eu acho que muitos dos caras se acovardam na hora de sentar e botar no papel. Inclusive, eu costumo resumir a boca do lixo numa única frase, cara. É o único cinema autossustentável que foi produzido no Brasil na história. Na época dos estúdios, Veracruz, Maristela, só dava um prejuízo. Eles faziam uns filmes caríssimos, super pretensiosos. Eu gosto daqueles filmes, acho muito bonitos mesmo. Caissara, Meu Destino é Pecar, tudo, acho filmes lindos. Presença de Anitta e tal. Mas eles, historicamente, são fracassos. Eles não conseguiram fazer isso. A Boca do Lixo surgiu... com a lei de obrigatoriedade de exibição de conteúdo nacional, que é muito parecido com essa, atual, entre aspas, polêmica que está acontecendo com a reserva, né? De
a cota de tela, né?
A cota de tela. É, e a boca se valeu disso. Só que aí, e muitos dos maiores sucessos da história das bilheterias do cinema brasileiro são filmes da boca do lixo. E isso não é um fã deslumbrado que está falando isso. Simplesmente, quem tiver interesse, entre no site da Ancine, ancine.gov.br, provavelmente o endereço. Você encontra um monte de PDFs com todos os temas que você quiser. E tem lá as maiores bilheterias da história do cinema brasileiro. Você vai lá e fica procurando a autoria dos filmes. Vocês vão ver Amadas Violentadas, do Jean Garret, num dos primeiros lugares. Vocês vão ver ali O Bem Dotado, Homem de Tudo, o filme da boca, tá lá. O Bacalhau, que é a paródia do Tubarão, feito para Adriano Stuart. Um monte de filme feito na boca do lixo são as maiores bilheterias da história do cinema brasileiro. Então, ele era bem sucedido e era sempre financiado pelo próprio autor, dinheiro do bolso. Então, eles botavam dinheiro, tinha aquele espaço de obrigatoriedade de passar o filme e o povo ia assistir. Aí, tem muita gente que tenta desvalorizar a boca e fala assim: ah, mas era obrigado passar esses filmes. Aí o próprio Antônio Paulo Galante tem a resposta a essa acusação, digamos assim. Ele fala: não, era obrigado a exibir, mas ninguém era obrigado a assistir. Então as pessoas iam assistir porque queriam.
Virava um sucesso popular mesmo.
Exatamente. Então era a oportunidade de se colocar aquilo nas telas. O Mazzaropi, por exemplo, que é um cara que eu acho o cinema dele tenebroso, de ruim, muito ruim, o Mazzaropi. Muitos dos filmes dele foram as maiores bilheterias do cinema. Todos os filmes dele eram muito populares. E quando a crítica acusava ele de fazer o cinema do pior nível possível, ele dava uma resposta que hoje em dia faz mais sentido ainda e faria mais sucesso ainda. Porque ele falava assim: pelo menos eu estou impedindo que as telas do cinema sejam ocupadas por superprodução em Hollywood.
Ou seja, é o que a Globo Filmes faz hoje em dia, bota lá os artistas, os humoristas deles para aparecerem na tela e ao mesmo tempo, tá cumprindo a cota, filme nacional.
Exatamente, mas assim, se houvesse uma ocupação democrática das telas, eu seria a favor a passar, sei lá, qual filme brasileiro e não estar ocupando com X-Men 18, Batman versus Homem de Ferro,
fora que
eu sei que
tipo, tá, como é que chama? Tem um cinema com 8 salas, das 8 salas, 6 está passando X-Men 18.
E né? Outra coisa também, exatamente. Uma coisa que ainda é mais favorável a essa coisa das maiores bilheterias da boca do lixo é porque naquela época tinha cinema de bairro e que as próprias salas de cinema não tinha multiplex, não tinha 6, 9, 18 salas. Então não tinha um complexo de cinemas exibindo 20 filmes diferentes. Não, era tipo um exibindo, tipo, no máximo, 2 ou 3 filmes por dia. E dentro desses 2, 3 filmes por dia estavam esses filmes produzido de forma independente e que estava gerando muito sucesso, né?
Então, exatamente, era... mas assim, por mais que eu adore esse cinema e realmente adoro o cinema da década de 70, da boca, a gente tem que admitir que é um cenário praticamente impossível de se repetir. Porque, assim, primeiro, os cinemas eram de rua e tal, e muito de interior. Uhum. Então, uma das coisas que a gente pode falar... os filmes tinham carreiras mais longas, porque eles faziam as cópias em película e tal, aí ia pra capital, daí ia pro interior, ficava anos circulando nos cinemas do interior. E os outros filmes que atraíam esse público eram os filmes de Kung Fu, de imitação de Bruce Lee.
Era o Leon Sturt, né? Tem um
filme. Sim, mas eu digo os próprios originais mesmo, os filmes de Hong Kong lá mesmo. Né?
E os subprodutos lá, né?
E como o Oswaldo falou, o Adriano Stuart foi lá o Kung Fu contra as bonecas, né? Quer dizer, era um cinema antenado com o tema da moda. Então, a gente sabe disso. Filme de Kung Fu não vai ter sucesso na época. Então o sujeito ia assistir, aí tinha um filme de sacanagem brasileiro ali, que era só erótico, não pornô, né? Assistia também, e filme policial, né? Muito filme... que a gente chama de grindhouse, né? Tá tudo ali presente.
Teve, falando nesse tipo de filme que tem essa coisa do erótico, mas que não é explícito, teve um que eu tinha visto há algum tempo atrás, na televisão, justamente por conta dessa questão do conteúdo nacional e tudo mais, que era um chamado, acho que era Encarnação do Sexo.
Reencarnação
do Sexo. A Reencarnação do Sexo. Esse era de quem mesmo?
Esse é do Luiz Castellini. Eu acho um baita filme.
E tem essa coisa do suspense sobrenatural.
Tem. O casal que... o cara é decapitado e tal. E aí a Patrícia Scalvi, inclusive é um dos cartazes mais bonitos da Vogue, que é a Patrícia Scalvi segurando um machado. É do Benício, o cartaz, que é o maior cartazista que existiu, existe, né? Ele tá vivo ainda, brasileiro e tal. E é um dos mais assumidamente terror mesmo, da boca, assim. E, enfim, é... Não sei muito o que falar do filme. Assim. Ele tem um aspecto... Eu até entrevistei o Luiz Castellini para um projeto do MIS também, de Memórias da Boca do Lixo. E eu perguntei para ele, você não acha meio moralista o casal é castigado, né? Eles morrem por causa que eles têm um namoro proibido. Daí eles voltam para castigar os outros amantes. Daí ele falou, claro que é moralista, os filmes da Boca não são moralistas. Eu achei um barato, assim, ele nem tentou defender o filme. Achei engraçado. Então, assim, a gente for ver estruturalmente, ele é meio estranho, assim, né? É, como eu falei, por que os fantasmas que foram punidos viraram, né, agressores em vez de serem vítimas e tal? Mas pouco importa, o barato né, do prazer de ver o filme, de ver aquelas imagens, ver aquela coisa icônica, né? Da mulher com machado e tal. Inclusive, até é importante falar isso, porque quem está ouvindo talvez já tenha sido iniciado aos filmes de horror brasileiro, ou talvez não, mas o horror brasileiro, ele é um pouco gosto adquirido, sabe? É uma coisa assim que você assiste o primeiro, o segundo, o terceiro, e daí você fala, ah, saquei qual que é esse cinema, né? Ainda bem que hoje em dia as pessoas têm um contato mais natural com o cinema brasileiro, mas existia essa estranheza, né? Eu, quando era criança, pra mim, filme brasileiro era errado, não era daquele jeito que se fazia filme. Por quê? Porque eu tava acostumado com produção americana, né? Quando você se acostuma com Spielberg e Robert Zemeckis, você não aceita nada diferente daquilo. E hoje eu vejo uma beleza incrível no cinema brasileiro. Eu gosto de filmes defeituosos, assim, filmes imperfeitos. Né? Filmes que tem problema mesmo.
Que tenta dar do problema a solução na montagem.
Sem dúvida, sabe? O cara fala assim, meu, eu não tenho condição de fazer uma perseguição de carro, mas eu vou fazer e eu vou dar um jeito dela funcionar.
Sim, claro. Né? É, e é daí que geralmente onde saem as pérolas, né?
Não, uma vez eu tava conversando com um cara que falou, não gosto do Spielberg.
É uma coisa, muitos realizadores pequenos, né, algumas coisas. Ah, esse cara até é ambicioso demais com o orçamento que tem. Porra.
Deixa o cara ser ambicioso, pô.
Se não for, vai ficar fazendo o quê? Vai fazer filme medíocre, feijão com arroz, que não vai ter nada?
Se for assim, o filme não sai de dentro de uma casa. Sim, mas tu tava falando.
Tentando concluir essa...
Mas antes eu ia falar uma coisa, que eu acho engraçado, que virou elogio você falar que o filme é despretensioso. Né? Ou seja, a melhor qualidade que um cineasta pode ter é ele falar assim, não, vou ficar aqui no meu canto quietinho, sem fazer nada. Se você é pretensioso, né? Se você tem alguma pretensão de conseguir alguma coisa e consegue, vale a pena ser pretensioso.
Sim.
Se você fala assim, eu não vou nem tentar porque não vai dar certo, cara, não acho que seja o melhor elogio que a pessoa possa receber. Eu falo assim, ele é despretensioso.
Pois é.
Né?
Parece que é meio desleixado também.
Então eu conheço
esse
gente
negócio, que vira desculpa para dizer,
como
pra passar
assim,
a mão na cabeça.
Esse cara não tem ambição nenhuma.
Exatamente, mas eu conheço gente que faz filme ruim de propósito, porque o cara fala, se eu fizer um filme ruim e assumir que é ruim, ninguém vai me encher o saco, entendeu? Mas se ele tentar fazer bom e acertar, sei lá, 50%, 60%, 70%, eu acho que é melhor do que fazer um filme ruim de propósito. Mas cada um cuida da própria carreira, né? Mas o que eu tava falando é que uma vez... Um cara sabe que eu não gosto do cinema do Spielberg, né? O cinema que ele pratica desde os anos 90. Daí ele falou, cara, você tem que assistir o Terminal. Eu falei, mas por que você... Ele falou, não, eu tava vendo o making of e ele construiu um terminal inteiro do aeroporto. Você precisa ver que coisa genial. Eu falei, cara, isso é alvenaria, cara. Isso é engenharia civil. Né? Isso não é genialidade, cara. Genialidade é você pegar a sala da tua casa, cara, colocar um balcãozinho ali, uma mesa, uma toalhinha e falar, isso é um terminal, isso é um terminal do aeroporto, cara. Igual o Ed Wood fazia.
Isso é um laboratório de cientista bobo.
Exatamente.
É saber utilizar a criatividade a um serviço de uma finalidade para enganar ou realmente convencer.
Exatamente. Eu citei o Ed Wood agora, mas para falar algo mais sério, o Hitchcock fez um filme genial chamado A Dama Oculta num vagão de trem. Ele tinha um vagão de trem disponível, e ele fazia aquele vagão de trem parecer vários, porque era só redecorar e mudar o posicionamento.
Muda aqui, muda ali, é outra coisa. Né?
Exatamente.
Não, com relação a esses nomes, assim, que precisam ser realmente vistos e conhecidos, o Christensen é um deles, assim, bem importante.
a minha passagem aqui por Recife ficou marcado por eu estar trabalhando em vários textos de uma mostra do Carlos Hugo Christensen.
Ah, olha só.
Que vai rolar em junho. Ele é um cara, assim, eu já escrevi sobre ele para vários veículos, para livro, para revista e tal. E aí por isso que eu fui convidado para colaborar no catálogo da mostra. E é uma baita descoberta, porque assim, claro que a gente não tem o poder sobre o gosto e a atitude das pessoas, mas assim, eu não sei o que mais eu posso fazer para convencer as pessoas a assistirem o Christensen. Porque os filmes argentinos e chilenos, etc., dele, estão todos no YouTube. Uhum. Ele tem alguns filmes da década de 40 e 50 que são absolutamente brilhantes. Eu compararia, assim, sem vergonha nenhuma, sem constrangimento nenhum. Ele é tipo um Hitchcock, um Fritz Lang contemporâneo, na década de 40. Ele tinha uma habilidade absurda para narrar histórias de suspense e terror. E muita influência do expressionismo alemão, então é um cara muito bom, né? Ele tem um filme chileno chamado La Dama de la Muerte, baseado no conto O Clube dos Suicidas, do Robert Louis Stevenson. É brilhante. Depois, na década de 50, ele fez na Argentina Se Moeram Antes de Despertar, que é um filme que tem até gente que compara um pouco com A Hora do Pesadelo, que é meio que um assassino dos sonhos, assim. E aí, no mesmo ano, ele fez No Abras Nunca Essa Puerta, que é também dois contos de terror incrivelmente bem narrados. Então ele tinha uma larga tradição já na década de 40 e 50 de fazer filmes de suspense, horror, filmes policiais, né, melodramas góticos. Assim, mais de 50 filmes ele tem na carreira, né, uns 50 filmes, melhor dizendo. Aí na década de 70, depois do sucesso do Exorcista, em 74, ele fez um filme chamado Enigma para Demônios, e foi filmar em Ouro Preto, para aproveitar aquela arquitetura barroca. Então é tipo o terror gótico brasileiro vira o terror barroco, né? E é um filme muito bom, assim, de satanismo, missa negra, muito clássico, assim. Você assiste, parece que você está assistindo um filme da Hammer, dublado, né? Porque, obviamente, ele é falado em português. Então ele tem todo o classicismo, assim, né? Da forma narrativa. Ele é até um pouco careta, se alguém for querer falar de cinema moderno, cinema marginal, né? Woody Grudy, não sei o que lá, né? Cinema novo. Ele estava totalmente na contramão aqui. Ele era um cara clássico. Uhum. Mas talvez seja o mais clássico dos diretores brasileiros, sendo argentino, mas radicado aqui, né? E daí, na sequência, ele fez A Mulher do Desejo, A Casa das Sombras. É o nome completo do filme. A Mulher do Desejo, A Casa das Sombras. Porque ele queria que se chamasse A Casa das Sombras, só que não deixaram ele registrar esse nome, porque já estava sendo usado. Aí ele falou, então é A Mulher do Desejo. Que é um filme de casa mal-assombrada, de um cara que era da mansão e é possuído pelo espírito do falecido, assim. Muito bom também, muito clássico e tal. A maneira que ele dá vida pra casa, a casa fica rangendo, tem umas sombras que se mexem dentro da casa, vai cobrindo os móveis.
A casa de Usha e o objeto.
Total, é uma beleza incrível, assim, que ele coloca nos filmes. E esses filmes, esses dois vão estar na mostra, que eu tô falando. Eu não sei direito que estados ela vai rodar, mas pelo menos vai botar o Christensen em discussão aí, que é uma coisa bem legal. Então ele é um cara bem clássico, merece ser descoberto. E ele fez outras coisas que eram raríssimas até um tempo atrás e hoje está no YouTube. Por exemplo, Leonora dos Sete Mares, que está na Filmoteca do Horror. Aí eu postei lá, é um filme que ele fez no Brasil em 58, mais ou menos. É tipo um melodrama gótico, assim, passando perto do horror. Não chega a ser horror, mas é suficientemente bonito e misterioso, e tem uma cena de macumba incrível no filme, assim. Os gringos vêm pra cá, piram na macumba, né? Então o Christensen, argentino, falando, eu tenho que filmar macumba.
Depois de Macumba Love, né?
Que Macumba Love, acho que nem tem macumba, é uma coisa meio, no meio cerimônia voodoo ali e tal, é o único que não tem macumba pra valer. O Christensen, ele é tão clássico, assim, que o filme dele não tem macumba, eles fazem uma cerimônia de magia negra ali mesmo, tradicional e tal. E ele é um dos nomes. O outro nome que vale a pena citar, que é também, digamos assim, dos elegantes, né, é o Walter Ugo Cury, que é aquele cara que ficou conhecido como o cinema existencialista, o cara que é o Bergman brasileiro, tudo. E todos esses apelidos justificam. Um cara bem... Tipo, vamos sentar e discutir a relação. Assim, né? Não é um cara de ação, nada. E aí ele flertava com o cinema fantástico algumas vezes, assim, e ele colocava exatamente esse estilo existencialista, essa coisa de ficar, né, discutindo o sentido da vida, e no caso o da morte, né, também. Ele colocou isso em alguns filmes, e o mais famoso dele, dessa linha do horror aí, As Filhas do Fogo, um filme de 79, muito raro também, mas assim, também tá aí, é disponível para assistir. E é muito legal, quando você assiste um filme com As Filhas do Fogo, a primeira reação que você tem é: eu não sabia que isso existia.
Uhum. Pela segunda vez, né?
Exatamente, exatamente. E obviamente, até agora a gente nem falou do Zé do Caixão, né?
Exato.
Que é o
porque grande... aquela coisa, é tão conhecido.
Exatamente.
É icônico, né?
Ele
é icônico, né?
E também, não só ele soube se promover como cineasta, mas também como personagem. Então, muitas vezes, o pessoal conhece bem o personagem, aí por conta disso vai atrás também dos filmes dele. Como... Vê aí, tipo, eita, o filme dele realmente é bom. Não é só o personagem.
Porque o Zé do Caixão da mídia é um, e o cinema dele é outro.
É, exatamente.
São duas coisas completamente...
Uhum. E que vale a pena salientar, o povo conhece mais o Zé do Caixão do que o Mojica.
É. Exatamente, exatamente. Mas o... Inclusive, a minha reação também foi essa. Eu fui assistir Zé do Caixão pela primeira vez, achando que eu ia rir, que eu ia ficar ridículo. Eu falei, ó, pera aí, isso não é legal. Mas o... Eu tava dizendo que a gente nem falou dele, e é bem legal mesmo, não precisar falar do quanto ele é conhecido, mas eu quero destacar duas coisas. Primeiro, que eu acho que é uma coisa que vale a pena a gente se conscientizar, porque vira e mexe, como eu tô ali no Facebook, e muita gente sabe que eu tenho, né, uma proximidade com o Mojica, alguém costuma puxar a conversa e falar assim: nossa, eu acho o Mojica muito subestimado, ele precisa ser mais reconhecido. Eu falo, cara, não tem cineasta brasileiro mais reconhecido que o Mojica.
É verdade.
Pois é.
Ele provavelmente é o cineasta brasileiro que tem a maior quantidade de filmes lançados em DVD. A caixa de DVD dos filmes dele foram relançados várias vezes.
Eu tenho.
Foi lançado
um desses relançamentos eu tenho em casa.
Foi relançado por distribuidoras diferentes, ou seja, primeiro foi uma, depois foi outra lá.
Em projetos poderosos mesmo. Pô, o meu box é um caixãozinho, é um negócio caprichado, pô. Um negócio...
Exatamente.
E tem, inclusive, entrevistas.
Sim.
Com o nosso convidado entrevistando,
né, exatamente. Foi um barato aquela entrevista. E de qualquer maneira, assim, é um cara que justifica coleção, uma coleção do Zé do Caixão, porque do filme brasileiro você pode gostar de um filme do Luiz Carlos Barreto, mas você não é fã do Luiz Carlos Barreto, né? Então é muito raro, talvez o Glauber Rocha, um cineasta ou outro, mas é muito difícil coleção de um sujeito. O Mojica tem livros sobre a vida e a carreira dele, tem várias mostras. E é um cara que
vários
até...
Documentários
aos montes. E até voltando a falar da Filmoteca, que é a página que eu fiz, você entra lá, tem a coleção de trailers dele. Então, qual cineasta brasileiro sequer teve alguém que teve o cuidado de falar: vamos preservar o trailer do fulano de tal? Uhum. Então, é uma besteira falar que o Mojica é subestimado.
Não,
né?
Mas não é mesmo.
Ele é muito valorizado e ele merece essa valorização. Sem falar no exterior, né? Na Europa saiu o Blu-ray da Encarnação do Demônio. No Brasil, não. É. Na Europa tem, em Blu-ray. E assim por diante. Nos Estados Unidos, no Japão, na Turquia. Recentemente eu vi que saíram os filmes dele lá e tal. Então o Mojica realmente é um sucesso internacional, não é folclore isso. Mas a outra coisa que eu ia falar, né, além de deixar claro que ele é um cineasta devidamente consagrado, reconhecido e prestigiado, mas o quanto praticamente todo o resto do horror brasileiro não é parecido com ele. Então, ele é uma personalidade forte, ele tem um cinema muito particular, mas é muito bom que os outros cineastas que inventaram de seguir o gênero não falem assim: ah, vou imitar o Zé, fazer uma coisa parecida porque isso dá certo. E a gente vê como o Christensen não tem nada a ver com ele, como o Cury não tem nada a ver, o mesmo Jean Garrett, que começou como assistente do Mojica, lá nos anos 60, quando ele foi fazer o cinema dele, não tinha nada.
A cara dele. Uma cópia do Mojica, né?
Exatamente. Então, existem cineastas, assim, personalidades bastante particulares no cinema brasileiro que vale a pena.
O Garrett mesmo é um daqueles casos que só foi ser reconhecido depois do falecimento.
Exatamente.
A cara dele deve valorizar em vida as pessoas que fizeram esses filmes.
O que é melhor ainda é a questão do Mojica, né? Ele tá vendo isso em vida.
Isso é outro, né? Eu
ouvi todas as piores histórias sobre o Garrett, assim, sobre o fim da vida dele, assim. E eu espero que nem todas sejam verdade, assim, mas é um cara que morreu no esquecimento, assim. Até ouvi um comentário outro dia na internet e falei assim, eu não acredito que nós chegamos nessa época. Alguém chegou falando assim, só se fala no Jangarret, tá na hora de parar de valorizar tanto o cinema dele. O cara tá começando a ser conhecido, né? Os filmes dele estão começando a ser vistos. Então já tem gente reclamando que ele tem atenção demais, né? Os hipsters chegaram no cinema brasileiro. Cuidado, gente. E aí, se a gente for pegar o Canal Brasil, que acho que tem o quê? 15 anos?
Por aí.
Eu acho que desde que estreou o Canal Brasil, passa Amadas e Violentadas. Pelo menos uma vez a cada 2-3 meses, que é um dos filmes mais geniais dele, altamente recomendado.
Produzido já pelo Davi
Cunha. Exatamente, é o segundo filme da Dakar, né? O segundo filme do Jangarret com a Dakar, né? Que é a produtora Davi Cardoso, Dakar. É um baita filme, quem não viu
ver. Inclusive, é assim, tipo, poucos sabem, mas o nome do Toca o Terror ia ser Jarboz. Quer dizer, Jarmerson Bosco e Osvaldo.
Já
mas aí ele desistiu, aí resolveu.
Que piada ruim! Então, Primati, eu acho que de uns anos pra cá teve uma retomada mais clara, pelo menos acho que na internet ficou mais evidente que tem gente no Brasil fazendo terror de verdade e tá lançando. Então, talvez nem seja realmente uma retomada. Sempre tivesse essa produção, mas ficou mais evidente que de uns anos pra cá tem mais gente realmente se assumindo como gente que faz cinema de horror no Brasil. Não acha que o volume tá grande, assim, tá aparecendo gente?
Olha, eu acho que tá bom demais, assim, a gente fica numa expectativa de que tá tão legal que a tendência é melhorar.
Uhum.
Né? E tem um monte de fatores, assim, que contribuem com isso, que primeiro, assim, falando um pouquinho das minhas pesquisas, eu faço um recorte da pesquisa definindo assim, o que eu chamaria de maneira meio livre assim, de cinema profissional. Então eu considero, assim, para fazer um recorte, se eu falar assim, me mostra a filmografia do horror brasileiro, eu coloco ali os longas profissionais. Né? Você entendeu o problema que é isso, quer dizer, você tem que ter uns critérios meio vagos. Daí a gente vai falar hoje, o que é cinema profissional? Antigamente a gente podia dizer assim, cinema profissional é filmado em película.
Hoje
você usa 35mm, beleza. Aí, hoje em dia não existe mais isso, mas principalmente fora do Brasil já não existe. Né? Uhum. Eu sempre falo assim, a partir do momento que o David Lynch fez o Inland Empire em digital, não existe mais esse negócio, cineasta sério, filme em película.
Assim, desde Bruxa de Blair, que tinha uma resolução bem comum para o que se via numa tela de cinema. Né?
Eu lembro da experiência de ver a Bruxa de Blair, quando entrou aquele recortezinho...
Aquele quadrado ali.
Exatamente. Então eu tinha essa preocupação de fazer esse recorte. E aí, o surgimento do Rodrigo Aragão fazendo Mangue Negro em condições amadorísticas, assim, mas com um resultado digno de você exibir numa televisão, aí eu falei, bom, a gente está diante de uma geração diferente. Enfim, então tem essa geração. Mas o que eu vejo de importante também é que o cinema, digamos, entre aspas, assim, oficial brasileiro, ele está começando a mostrar interesse pelo horror, está encontrando um nicho. Então, há alguns anos, tive uma ideia na cabeça, que eu não sei se eu estou certo ou errado, pensei, bom, é muito importante o Rodrigo Aragão, muito importante o Biscay, o Baestoff, esses caras que são batalhadores mesmo e são do ramo. Mas o horror vai acontecer no cinema brasileiro quando um cineasta relativamente de prestígio ou um cara que consiga fazer um filme que seja um sucesso de bilheteria consiga botar um filme de terror no mapa, né? Então teve algumas apostas assim muito que não deram em nada, tipo o Isolados, um filme que eu falei, pô, esse filme tem atrativo suficiente para dar certo, não deu certo. Agora a bola da vez é o Amuleto, do Jefferson D. Se o filme correr bem, pode ser que a gente comece a falar mais naturalmente de horror brasileiro. Porque o problema não somos nós aqui, nem os nossos milhares de contatos da rede que a gente pode fazer no Facebook, que a gente sabe. É o público de shopping. Uhum. É a galera, né? As pessoas de bem que assistem novela, Jornal Nacional e Luciano Huck. Que vai no cinema assistir aquelas porcarias, inclusive prestigiam muito filme de terror, né? A gente vai em é só
vai
você ver.
Vai Annabelle.
Exatamente.
Um estouro aqui no Brasil.
Verdade. É só você ficar na fila do cinema, você sabe quem são essas pessoas. Tem que ter uma mágica, sabe? Um estalo que vai fazer. O que eu faço para essas pessoas entrarem nesse cinema? Né?
Por exemplo,
o lançamento do Isolados foi uma coisa bem profissional. Tinha uns displays enormes, assim, em saguão de shopping, então vocês não foram ver.
Mas, por exemplo,
mesmo,
teve aquela coisa.
Mesmo com o Sandy, né? Vamos assim dizer, mesmo com todas as.
É, os caras tentaram, né? Nem isso.
Mas teve aquela coisa que tinha falado durante o curso hoje, que é aquela coisa. O próprio público tem uma certa
rejeição.
É uma rejeição, uma barreira.
De horror. É, então, tá falando da galera mainstream.
Não, mas o público mesmo de horror tem uma certa barreira com relação ao horror nacional. Já fica meio com cara de isso não vai dar certo, ih, não vou ver. Ah, porque tem isso. Sempre se apega a algum detalhe. Então é tipo, ah, porque tem Sandy. Ah, é porque esse filme não tô botando fé. Ah, é porque isso daí tem ator global. Né? Coisa assim, né?
Sempre tá querendo colocar desculpa, um empecilho assim. Pra não assistir, sabe? Mas aí eu acho que, de repente, você. É quando eu acho que a página do Primate entra com.
Esse um fator, filtro, assim.
É fundamental, entendeu? Porque a partir do momento que você começar a perder um pouco esse ranço com o filme nacional e ver que não necessariamente é uma coisa ruim, que é uma coisa que você tá na sua cabeça, que filme nacional é ruim, uhum. A partir do momento que você começa a ver umas coisas interessantes e tudo mais, tal, você vai criando um background, você vai dizer assim, tipo, você começa a arriscar um pouco mais, assim, do mesmo jeito que a gente não sai arriscando cada merda do caralho. A gringa, a americana, a italiana, a espanhola.
Só porque é produzido. Pois é, até assistir cara, Japão, bosta não significa porra. Que é bom.
O cara tá mais preocupado em assistir um filme israelense que tá sendo falado, porque ele tem curiosidade, mas um filme brasileiro não vê. Mas eu quero reforçar isso. Deixar bem claro, o preconceito em relação ao filme de horror brasileiro parte inicialmente do fã de horror.
Sim.
Né? E tem uma coisa que pra mim é o cúmulo da tosquice, assim, mas eu já vi mais de uma pessoa falar isso, é alguém falar assim, ah, eu acho muito estranho um filme de suspense falado em espanhol. Né? Eu conheço gente que pega DVD de um filme, sei lá, do Alex de la Iglesia e bota a dublagem em inglês e legenda em português. Então, quer dizer, quando você ouve isso, você pensa nesse povão convencional que a gente tá falando. O cara, ele assiste a Annabelle, mas se tiver um equivalente brasileiro assim, fala, brasileiro não sabe fazer terror. É mesmo? Quantos filmes você assistiu? Né? Mas não assisti nenhum, mas não sabe fazer terror.
Em compensação, parecia Annabelle dublado.
Exatamente.
É, engraçado é isso, né? Galera, uma resistência tão grande para um filme nacional, mas vai pro cinema assistir filme dublado.
Exatamente.
Ou compra um piratão pra assistir dublado em casa.
Muito bem observado. Esse povo tá se educando com filme dublado e deveria.
E na hora que tem um negócio falado no mesmo idioma, com a dublagem original, entre aspas, não aceita.
Eu posso garantir pra vocês que se o Isolados passasse no Supercine e fosse um filme gringo, o pessoal ia assistir e ia estar no dia seguinte comentando no trabalho. Um filme super legal, assim, um suspense psicológico, tem uma revelação
mas
final.
Mas aí as pessoas do terror que conhecem iam dizer que, tipo, mas nessas coisas não, viu? Tem
não.
Que ficar. Mas como é coisa de Supercine, realmente tem bem a cara de Supercine.
Não, tem,
no
não, tem.
No dia que tiver a cota.
Mas é justamente uma tática que vocês, a galera pode começar a usar. Fazer feito era na época da Jovem Guarda. É, tipo, o Sérgio Reis,
disco, né?
Ser Johnny Johnson.
Exatamente.
Então vamos fazer o seguinte, começar a lançar filme com título em inglês e, por exemplo, Jamerson vai estrear o próximo filme. O nome dele eu sugiro, de repente, que ele puder colocar Jamerson como, sei lá, Todd Johnson. Grande ator, Todd Johnson.
Todd Johnson e seu filme Isolated.
Isolated.
Pronto.
Mas aí, pra gente chegar, assim, no encerramento do programa bonito, indique pelo menos três filmes que sejam pra galera perder o medo do horror nacional. Perder o medo no bom sentido.
Ou ter medo com...
Ou de ter medo
não
mesmo,
ter
chegar
medo
aí, tipo...
Pode ser
olhar
de cinema
assim,
nacional.
Tipo, porra, esse filme é foda mesmo.
Tá, pode
o
ser
Brasil é foda. É tetra!
É tetra, então vou indicar quatro.
Pronto.
Pode ser de qualquer época, obviamente,
sim,
né?
Sim.
Bom, vou ver o que tem disponível no ar. Fora os filmes do Zé do Caixão, que evidentemente são obrigatórios, né? Qualquer filme do Christensen, Carlos do Christensen, algum desses, nem todos estão disponíveis. Eu confesso que nesse momento eu não lembro qual está no ar, mas vale a pena procurar Enigma para Demônios.
Enigma para Demônios sempre passa no Canal Brasil.
Exatamente, também. O Canal Brasil é, sem fazer trocadilho nenhum, é o canal para você ver filme brasileiro, porque eles passam muita coisa legal lá, vale a pena ficar atento mesmo, gente. Não dá para comprar o DVD, porque simplesmente não existe, é uma tristeza isso, mas ele está disponível dessa maneira. Então, ou Enigma para Demônios, ou A Casa das Sombras, né, A Mulher do Desejo, esses dois filmes são muito bonitos, eles são muito clássicos. Então, é uma porta de entrada muito boa, o horror brasileiro, para a pessoa não estranhar muito. Na sequência disso, O Jango Hert é uma pedida ótima, inclusive porque ele também é muito popular no Canal Brasil, e esses filmes estão lá na Filmoteca do Rio Brasileiro. Por exemplo, Amados e Violentados, A Força dos Sentidos, que é um filme belíssimo, com inspiração Lovecraftiana. O Excitação também dele é muito bom. E até mesmo filmes que só passam perto do horror, mas que eu acho que são obrigatórios. Por exemplo, A Mulher que Inventou o Amor, que é um filme incrível, assim, super sofisticado, e ele tem aquela morbidez, né? Uma pessoa que enlouquece, tem morte, todas essas coisas. Então, mesmo não sendo assumidamente horror, passa muito perto. E também As Filhas do Fogo, do Cury, também é muito interessante. E os recentes a gente já citou bastante, já falou vários nomes, né? Arrisquem assistir. E desse nosso pessoal...
O Anjo da Noite também.
O Anjo da Noite, do Cury também, vai. E esse pessoal novo, eu só falei o nome do Biscaia, mas o filme dele que está em evidência agora é O Nervo Craniano Zero, é divertidíssimo. Eu gosto de falar que ele é uma mistura do Almodóvar com o Stuart Gordon. Né? Então é tipo um Reanimator com divas. Né? Porque o Biscaia é ótimo para escrever papéis femininos, e ele veste as mulheres dele lindamente, né? Então elas são super elegantes, são as pessoas com personalidade forte, encrenqueiras, mas determinadas. Tal. Então ele tem essa visão de construir personagens femininos bons, mas não tem medo de fazer decapitação e esquartejamento. Tal. Então ele é o Stuart Gordon com um tempero de Almodóvar. Vale muito a pena ver. Esses filmes passam no canal Space, né? Os dele e os do Rodrigo Aragão atualmente, o Mar Negro. Então tem que ver. Esses filmes são novos, então a pessoa que vai assistir agora tem uma relação, né? É a geração delas, é o que está em evidência, são cineastas que estão em ascensão. Então vale a pena prestar atenção. Mas até para citar um filme, no comecinho da retomada, Conspiração Filme, que é tão perseguido e criticado, eles flertaram com o horror também. E tem um filme simplesinho, curtinho e tal, que eu gosto bastante, que é, para mim é um filme de terror, claramente, que é o Gêmeas.
Sim, do
Andrucho. Do Andrucho Waldo, com a Fernanda Montenegro, com a Fernanda Torres, né? Fernanda Montenegro, faz uma pontinha.
Fernanda Torres.
Estrelado por Fernanda Torres e Fernanda Torres.
Fernanda e Torres.
Então, quer dizer, é um filme bem, bem simpático, ali meio bebendo no expressionismo alemão, aquela coisa do doppelganger. Então, quer dizer, ali já estava começando...
Lembra De Palma com...
Exatamente, o Sisters, né? Então, tem tudo no cinema brasileiro, por incrível que pareça. A gente tem todas as vertentes, né? Tem o filme elegante, o filme sutil, o filme gore, o filme escrachado.
Filme grosseiro.
A gente não falou do Ivan Cardoso, aliás, falou por cima, mas não falou do terrir dele, né? Uh-huh. Então, quer dizer, a gente tem o
muita diversidade.
Bastante coisa. Nossa, vai...
Acho que o horror brasileiro se caracteriza pela diversidade.
Sim.
Pela diversidade.
Pois é. Então, é isso, galera. Podcast Toca o Terror, com o convidado Carlos Primati aqui. Está chegando ao final. A gente só tem a agradecer a você que ouviu o programa inteiro, né? Sabendo que vocês sempre nos acompanham, faz download no nosso programa no SoundCloud, também ouve a gente, divulga, compartilha, faz parte dos eventos. Está sempre por aí. Isso é bom.
Agora, além de compartilhar o... nosso podcast e
nossa fanpage.
Nossa fanpage e tudo mais, tal, também compartilha aí, cara. Compartilha aí porque vai ser bom pra todo mundo que curte o horror, valorizar o que a gente faz aqui no Brasil, e com isso a gente alcançar ainda mais o resto do mundo.
E vai ter gratas surpresas por isso, né?
Sim.
Pois é. Jarmerson.
Bosco.
Osvaldo.
E eu queria agradecer o convite pro curso, para visitar a cidade, para gravar o podcast, e só posso falar que quero voltar para cá.
Primate, fala.
Carlos Primate.
Carlos Primate sou eu.
Muito bem. Tocoterror.com e a gente se encontra no próximo programa.
Falou.
Aí.
Um beijo.
Não assistam a esse filme. Vão embora!